Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
E o nosso convidado de hoje do Folha Política é o deputado federal Ricardo Teobaldo, ele que preside o Podemos aqui em Pernambuco, já está com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui. Jota Batista falando, Rádio Folha.
Bom dia, Jota. Bom dia, Edmar Lira. Cumprimentar aí vocês e os ouvintes da Folha Política, da Folha FM, amigo. E me colocar à sua disposição.
Ok. Deixa eu saudar também o Edmar Lira, também já com a gente. Edmar, bom dia, Edmar.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. E ao nosso convidado de hoje, o deputado Ricardo Teobaldo.
Muito bem. Edmar, vamos deixar para você falar do seu destaque aí, da sua coluna da Folha de Pernambuco. No finalzinho, a gente já ganha tempo, fala com o deputado Ricardo Teobaldo. Deputado, nós estamos há 66 dias, né, justamente nas eleições. E agora começa efetivamente esse processo de afunilamento. Convenções partidárias, definições, quem é quem. E aí, literalmente, vou utilizar até um termo popular, colocar o bloco na rua, né? Porque antes o bloco já estava andando, mas não de forma oficial, saindo de pré-candidatos para candidatos. Gostaria que o senhor falasse justamente da escolha do Podemos, né? Aqui em Pernambuco, justamente de acompanhar o Miguel Coelho, é isso?
Isso, nós fomos o primeiro partido que definiu do apoio ao nosso candidato, pré-candidato, Miguel Coelho, ainda no ano passado.
Uhum.
E não me arrependo, nós do Podemos, nós não nos arrependemos de ter declarado apoio a Miguel. Se tivesse que fazer hoje, faríamos novamente, porque nós temos a certeza, até muito mais do que antes, Jota, de que nós escolhemos o candidato mais preparado que disputa a eleição esse ano para governar Pernambuco. A nossa escolha foi acertada. É um candidato jovem, competente, articulado, sabe fazer as entregas, tá? E Petrolina é o maior exemplo disso. Portanto, nós fizemos aí uma pré-campanha junto com Miguel. Eu acho que nessa primeira fase, Miguel foi aprovado, ele fez uma pré-campanha organizada, visitou todos os segmentos da sociedade, visitou aí mais de 100 cidades de Pernambuco, ouviu as pessoas, conversou com as pessoas. Portanto, a primeira etapa foi cumprida e bem cumprida. Nós hoje estamos com 4 partidos na coligação, somos a coligação que tem o segundo tempo de televisão, que essa é importante, aí do guia eleitoral. Portanto, eu acho que Miguel já foi aprovado, já passou aí na pré-campanha.
Edmar Lira.
Deputado, apesar de o senhor falar aí dessa situação do Miguel, de ter o segundo maior tempo de televisão, o maior da oposição, ter percorrido o estado, mas ainda não há uma definição quanto ao senador que estará na chapa encabeçada pelo pré-candidato do União Brasil. Nos bastidores, além do Carlos Andrade Lima, né, e do Mendonça Filho, que são colocados como opções para essa chapa, também tem gente que ventila o seu nome para ser o senador de Miguel. Existe alguma possibilidade do senhor abrir mão da candidatura à reeleição para integrar a majoritária?
Veja só, Edmar, primeiro que eu nunca fui sondado, nunca fui procurado, nunca houve essa conversa comigo. Então, essa conversa, ela realmente não existe. Eu acho que você está trazendo ela hoje aqui ou botando na sua coluna. Eu até agradeço a lembrança do meu nome. Mas não houve nenhuma cogitação nesse sentido. O Miguel nunca tratou isso comigo. O partido União Brasil nunca tratou isso comigo, nem com o partido Podemos. Portanto, isso não foi cogitado em nenhum momento. Eu continuo com a minha pré-candidatura a deputado federal. Tenho trabalhado com esse objetivo, tenho andado aí em Pernambuco, visitado os municípios, as bases que represento. Portanto, essa coisa aí não existe.
Pode continuar, Edmar.
Mas, no caso, não existe o seu nome como opção. Mas o senhor acredita que quem será o senador de Miguel? A essa altura do campeonato, estamos a 3 ou 4 dias da convenção. O senhor acredita que será o Carlos Andrade Lima ou Mendonça Filho?
Deixa eu até botar uma pimentinha nesse debate, porque o nome de Carlos Andrade Lima teria sido dito, mas houve um adiamento e a convenção acontece justamente no próximo domingo, né? Ou seja, contagem regressiva, deputado.
Pois é, então, segundo Marco Maciel, quem tem tempo não tem pressa. Nós temos tempo até domingo. Eu acho até que deveria ser anunciado lá na hora da convenção. Nós vamos ter aí ainda o dia de hoje, o dia de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. Então, antecipar isso, não tem muita necessidade disso. Mas até domingo vai ser anunciado o senador. Pernambuco vai saber quem será o candidato a representar o Senado na nossa coligação. Miguel está conduzindo isso numa conversa, numa articulação bem aberta, uma articulação. E isso será anunciado até domingo.
Deputado, agora, a gente já comentou aqui, não foi, Edmar, com relação ao fato de Miguel, do sertão pernambucano, de Petrolina, a construção que estava sendo feita para a escolha de um nome. Na época, não se tinha nem a definição da vice. Era importante também contemplar, não é, a região metropolitana, outras áreas do Estado, para fazer até essa integração, não é, do nome de Miguel fortalecido na região metropolitana. Aí, na época, foi falado o nome de Mendoncinha, Mendonça Filho, enfim. Nessa construção, isso é importante, na sua opinião, deputado Ricardo Teobaldo? Ou seja, olha, se faz necessário uma força da região metropolitana para fortalecer o nome de Miguel também na região metropolitana, ou não necessariamente?
Acho que é importante. Miguel vem de uma região do sertão. Competentemente, ele convida para compor a chapa com ele uma mulher que tem história, uma mulher, a deputada Alessandra Pernambuco, vai conhecer a história dela, de família muito humilde, perdeu o pai logo cedo, enfim, uma história bonita, uma história de luta, deputada estadual, foi presidente do PSDB até bem pouco tempo atrás, é do Agreste, representa uma região que tem um percentual de votação alto no estado, representa uma região, né, que é a cidade dela, Santa Cruz do Capibaribe, de produção, que representa Caruaru, representa todo o Agreste. E botar um senador que possa representar a região metropolitana. Com isso, eu acho que a chapa ficaria contemplada por todas as regiões de Pernambuco.
Edmar?
Deputado, falando um pouco do seu partido, o Podemos, como foi a preparação para as eleições proporcionais? O Podemos pretende eleger quantos deputados? Quem são os nomes que são colocados aí como opção para a chapa proporcional? E qual será a importância para o Podemos de ter um bom desempenho nessas eleições?
Olha, de mais vezes eu vejo, você sabe que eu sou um admirador seu, quero até fazer aqui um elogio, e acompanho sua coluna diariamente e vejo, né, aí a sua participação. Mas às vezes eu fico ouvindo algumas coisas e assim, algumas análises e avaliações que são feitas, e eu vejo como é que se tem informação, dados, para se colocar, né, para chegar àquela informação que está sendo dada. Por exemplo, nós temos 26 candidatos a deputado federal, dos quais 10 candidatos são mulheres e 16 são homens, totalizando 26. Então nós temos na nossa chapa eu disputando a reeleição, e aí nós temos 10 mulheres. Dentre elas, a gente tem aí a vereadora do Recife, Andresa de Romero, que representa a causa animal, ela mulher. Nós temos o ex-senador Douglas Sintra, de Caruaru, que é candidato na nossa chapa também a deputado federal. Aí nós temos aqui no Recife o ex-vereador, que também ele é da causa animal, Ricardo Cruz, ele também está disputando na nossa chapa. E aí nós temos candidatos, Edmar, por exemplo, em Olinda, nós temos uma candidatura altamente competitiva em Olinda, com suplentes em Olinda que tiveram 2.000 votos. Em Olinda não, me desculpe, em Paulista. Em Paulista, você tem candidato lá a deputado federal do Podemos com apoio de suplentes de 2.000 votos, de 1.900 votos, onde tem vereador lá com 1.000 e poucos votos. Esse suplente que teve 2, ele não assumiu por conta da questão do partido na eleição passada. Mas são candidaturas que têm consistência. O nosso candidato lá, que é o Kênio Miguel, ele está se preparando para disputar a eleição de prefeito. O Podemos vai disputar a eleição de prefeito em Paulista, com candidatura própria. Nós temos aqui em Moreno uma candidatura de Cid, um advogado, foi candidato a vice-prefeito lá, que tem uma candidatura, vamos dizer, muito identificada com o município. Nós temos candidatura, por exemplo, Zé Negão, lá no sertão do Pajeú. Ele foi candidato a prefeito na última eleição, disputando, teve uma votação expressiva, 6.000 e poucos votos. Lá no Pajeú ele é bem votado. Nós temos candidaturas em Feira Nova, em João Alfredo. Vamos lançar. São 26 candidatos. Então nós temos candidatos identificados por nós. Não é candidato olímpico, nem candidato para disputar eleição de brincadeira. São candidaturas que têm projeto majoritário para a próxima eleição. São candidatos que vê a expectativa de ficar na primeira suplência, porque nós vamos eleger 2 deputados federais, Edmar. Na hora que a gente somar na chapa 320 mil votos, nós elegemos 2. Então, um candidato que possa ter aí 30 mil votos, 20 mil votos, pode ser o primeiro suplente. Então, o nosso projeto é eleger 2 vagas de federal.
Presidente Ricardo Teobaldo, o senhor falou aí, referendou, não é? Olha, desde o começo, até o ano passado, já estávamos com o Miguel, enfim, não é? A decisão do Podemos. Agora, se fala muito da estratégia utilizada pela oposição, não é? Com múltiplas candidaturas. E aí alguns especialistas vêm com aquele pensamento. Olha, em determinado momento, a múltipla candidatura fortalece até para ter um segundo turno. Aí tivemos no meio disso tudo a movimentação lá da deputada Marília Reis, saindo do Partido dos Trabalhadores e lançando sua candidatura pelo Solidariedade. E eu digo isso porque dentro da própria oposição se falava muito, olha, temos que ver se Marília sair, na ocasião, estou relembrando, viu, deputado? Se Marília sair do PT indo para uma candidatura própria, aí a oposição tem que conversar, é importante ter 3 candidatos do lado da oposição, Raquel, Anderson e Miguel, ou fazendo essa movimentação de Marília, a gente pode se unir e fazer uma candidatura mais robusta, mais forte. E o que a gente está vendo um pouco é o desenho do que aconteceu na capital pernambucana em 2020. O senhor também observa dessa forma ou não?
Olha, em parte sim. Eu, inclusive, defendi na Rádio Folha, eu acho que o ano passado, no começo desse ano, que a oposição deveria ter 2 candidaturas.
Foi no começo desse ano.
Pronto. É isso?
É isso aí, quando o senhor participou com a gente.
Houve conversas, a procura de um entendimento para que isso pudesse ter ocorrido. Não foi possível. E aí nós vamos com a candidatura de Marília, de Raquel e de Miguel. Não é isso?
E Anderson.
Anderson, bom, então veja só, o que é que eu acho...
Anderson é o quê, deputado?
Não, Anderson é uma candidatura bolsonarista, não é de Bolsonaro.
Mas é oposição, né?
Aqui no estado é. Então veja só, o que é que eu acho? Eu acho que tem uma diferença com relação à eleição do Recife. Porque naquele momento, na eleição do Recife, a oposição, ela precisava se unir para disputar a eleição do Recife. Hoje, a oposição, ela não poderia se unir. Ela tinha que se dividir. Ela tinha que montar uma estratégia de disputar no segundo turno, unindo no segundo turno. É isso que foi feito e eu acho que vai dar certo, porque você não tem dúvida de que uma das candidaturas da oposição estará no segundo turno. Essa eleição é impossível se ganhar ela no primeiro turno. O governo não tem a menor condição de ganhar essa eleição no segundo turno, como ganhou na eleição de 2020 na Prefeitura do Recife. Então a estratégia está certa, nós vamos para o segundo turno, e no segundo turno vai haver uma união da oposição contra o candidato oficial.
Edmar Lira.
Deputado, falando nessa questão da oposição, o senhor é presidente de um partido que teve uma candidata à Prefeitura do Recife, né, que foi a delegada Patrícia Domingos, que quando ela deu algum sinal de que podia crescer, terminou tendo aquelas denúncias, né? Denúncias não, na verdade, a situação que ela chamou o povo do Recife de feio e aquela situação toda. E o que a gente viu foi a própria oposição, não precisou o partido PSB, veio da própria oposição os ataques a Patrícia Domingos. Como evitar que isso venha a acontecer à medida que ficar claro que o candidato do governo vai crescer, que tem chance de ganhar a eleição e a oposição acabar não se engalfinhando? Tem um pacto, pelo menos, de não agressão entre os pré-candidatos ao governo de Pernambuco e oposição colocado, ou isso não foi levado em consideração?
Veja, senhor Edmar, eu vejo uma coisa diferente aí agora. O que é que eu vejo? Primeiro, o candidato do governo, ele tem que se esforçar muito para poder ir para o segundo turno. Muito difícil a situação do governo. O governo tem uma rejeição em Pernambuco de 70%. A rejeição do governo aqui é maior do que a de Bolsonaro aqui em Pernambuco. A gente sabe que o governo federal aqui, ele tem uma rejeição. A do PSB é maior. Então, quando você coloca que o candidato vai para o segundo turno, eu não sei se ele vai para o segundo turno. A gente vai ter que esperar aí o guia eleitoral para saber se ele vai para o segundo turno. Porque todas as pesquisas mostram hoje que o candidato do governo, o candidato oficial, ele está fora do segundo turno.
Edmar, quer continuar, Edmar?
Quero sim. Deputado, no tocante ao plano nacional, o Podemos, que teve inicialmente a pré-candidatura do Sérgio Moro, que não se materializou, como é que vai ficar? Quem o Podemos vai apoiar? E qual será a sua posição aqui em Pernambuco? Quem é o seu candidato a presidente?
Olha, Edmar, nós estamos esperando. União Brasil está lançando a candidatura de Bivar. Ele é pernambucano, ele hoje é o candidato do partido que nós apoiamos aqui em Pernambuco. Portanto, nós vamos esperar aí a convenção, mas há uma possibilidade grande de que a gente possa votar para presidente no Bivar, que é pernambucano. Nós já apoiamos União Brasil aqui com Miguel e poderemos apoiá-lo para presidente. Com relação a nível nacional, eu defendi na reunião da Executiva Nacional de que o Podemos pudesse liberar nos estados, para que os estados tomassem a decisão e que essa decisão fosse local. No caso aqui, nós apoiarmos o Bivar.
Entendi. Presidente, a gente está acompanhando aí, né, Lula, Bolsonaro, pesquisas, enfim, os demais candidatos com um desempenho até agora muito aquém, né, do que era aguardado para a terceira via. Ciro, 8%, 7%, chegou a 9%. Simone Tebet chegando 2%, tem pesquisa que ela chegou a quase 4%. Bivar chegando a 1% em determinadas pesquisas, outras não chegando nem a 1%. O desenho, há 66 dias das eleições, é polarização Lula-Bolsonaro. Essa polarização nacional vai ser um forte influente aqui na escolha do governo de Pernambuco. O senhor falou até agora há pouco, o Anderson, aí citou, ó, Anderson é o candidato de Bolsonaro. Danilo é o candidato aí da Frente Popular, não é? Apoiada pelo presidente Lula. Tem Marília pedindo voto para Lula. Nesse contexto aí, como essa influência do nacional repercutindo aqui no local, hein?
Eu acho que tem alguma influência. Agora, eu posso e tenho feito aí nas minhas andanças, nas minhas conversas, nas minhas reuniões, eu tenho dito que a gente não pode deixar que a eleição de Pernambuco ela seja determinada ou influenciada a tal ponto de definir um resultado por quem apoia quem. Porque você votar para governador somente porque fulano tem um apoio de Beltrano ou Cicrano tem um apoio de fulano? Eu acho que Pernambuco precisa escolher um governador que vá trabalhar, que vá melhorar o estado, que tenha articulação política, que independentemente de quem seja presidente possa se relacionar, possa abrir uma interlocução com o Congresso Nacional, alguém que tenha, vamos dizer, experiência política, experiência administrativa, para fazer essa interlocução e governar Pernambuco independente de quem seja o presidente da República. Nós estamos elegendo o governador em Pernambuco. Nós vamos eleger o presidente para governar o Brasil, mas para governar Pernambuco a gente vai eleger o governador. E vai eleger simplesmente porque fulano é ligado a Cicrano, porque Beltrano tem o apoio de fulano. Eu espero que Pernambuco possa votar escolhendo aquele que melhor pode governar o estado.
Edmar Lira, para finalizar.
Deputado, o senhor naturalmente está ao lado de Miguel, né? Miguel hoje, de acordo com o IPES, eu vou considerar a pesquisa que foi divulgada pela Folha de Pernambuco, o Miguel hoje é o lanterninha, né? É o último, é o quinto colocado dentro dos principais nomes, né? O Danilo Cabral já tem 10, Anderson tem 12, Raquel 13 e Marília Arraes 29. Como fazer com que Miguel possa crescer e tirar essa desvantagem nas pesquisas a ponto de ser a opção que o eleitor pernambucano entenda como a melhor alternativa para mudar Pernambuco?
Edmar, veja só, primeiro, nós temos pesquisas internas que apontam Miguel aí na terceira posição. Primeiro Marília, segundo Raquel e Miguel logo colado. E algumas pesquisas deram esse resultado. Porque você tem pesquisa aí que botou Miguel com 8, com 12, Marília com 32, outra com 28. Então, nós temos pesquisa interna, que não é para divulgar, que é para trabalho, aonde Miguel aparece, como outras pesquisas mostraram isso também, que Miguel aparece aí com 12%. Então, veja só. Mas essa questão do que Miguel aparece hoje, do que Raquel aparece hoje, ou do que Danilo aparece, ou do que Marília aparece, isso é, vocês mais do que eu, você sabe que isso é um quadro do momento. Miguel é o candidato mais desconhecido de todos. Se você analisar, Miguel é o candidato mais desconhecido. Miguel é o candidato que tem o segundo maior tempo do guia eleitoral. Miguel tem um segundo tempo. Então ele vai ter munição para usar no guia eleitoral. Pernambuco vai conhecê-lo, porque quando começar efetivamente a campanha, porque nós estamos agora no treino. Miguel visitou as cidades, mas tornar-se conhecido, ele vai se tornar conhecido quando começar o guia eleitoral. E eu não tenho nenhuma dúvida de que quando começar o guia eleitoral, com o tempo de televisão que nós temos, com o tempo de rádio que nós temos, que Miguel vai ter, e que Miguel pudesse apresentar a Pernambuco, que Miguel puder divulgar e mostrar a Pernambuco aquilo que Miguel já fez. Quando Miguel puder participar dos debates e quando Pernambuco conhecer ele por inteiro, eu não tenho dúvida de que Miguel disputa o segundo turno e nós vamos ganhar a eleição no segundo turno. Porque ele é o candidato que mais convence, ele é o candidato mais preparado, ele é o candidato que sabe fazer, que tem articulação política, jovem. Então, quando isso tudo acontecer, quando o guia eleitoral entrar na casa de todos os pernambucanos, o povo vai ver que o que tem de melhor para governar Pernambuco é Miguel Coelho.
Deputado Ricardo Teobaldo, o senhor falou aí, né, de o Podemos liberar, pelo menos é o pleito, né, que está sendo trabalhado, para votar, o senhor aqui, claro, em Luciano Bivar, mas a tendência do Podemos nacionalmente, pelo menos o forte do partido, é apoiar o presidente Jair Bolsonaro, é isso?
É, mas não, isso não está definido. O partido tem uma divisão nessa questão aí. Você tem no partido uma parte que quer apoiar Lula, você tem uma parte que quer apoiar Bolsonaro e você tem uma parte que quer candidatura própria.
Uhum.
Portanto, eu acho que o que vai prevalecer no final é de que o partido libere os estados para apoiar aquele candidato que a executiva do estado definir.
Pela pesquisa, Bolsonaro ou Lula, não é? Aí no topo, segundo turno, Ricardo Teobaldo vai votar em quem? Em Lula ou Bolsonaro?
Olha, eu aprendi com o Marco Maciel que a gente não deve tomar posição aí em cima de suposição. Vamos esperar aí. Bivar pode surpreender e ir para o segundo turno. E aí?
Vamos aguardar então, é isso?
Vamos esperar. Deixa passar o primeiro turno. Vamos ver quem vai para o segundo. Você veja, se a gente fosse guiar pelas pesquisas, então não precisa mais fazer eleição. É pegar a eleição nos estados e dizer aqui é fulano, aqui é Beltrano, aqui é Cicrano, aqui em Pernambuco. Eu estou muito otimista, acredito muito que Miguel vai ganhar a eleição. Nós vamos para o segundo turno e ganhar a eleição. Agora, se você for ver a pesquisa hoje não ganha. Mas nós vamos ter a campanha, guia eleitoral, debate eleitoral. E durante o guia, o debate, por que é que existe o debate, J. Batista? Por que é que existe o debate e por que é que existe o guia eleitoral? Exatamente para fazer a discussão, para que o eleitor possa ter mais conhecimento do candidato, saber quem é o candidato, a vida do candidato, o que é que o candidato fez, ver a proposta, o que é que o candidato quer fazer, e aí isso é quem vai definir a eleição.
Ok. Deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha. Viu? Um abraço ao senhor. Saúde e paz.
Obrigado, para vocês também.
Ok, está aí o deputado Ricardo Teobaldo, deputado federal, presidente do Podemos aqui em Pernambuco, nosso convidado de hoje do Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.